Olá, eu sou Cláudio Santos.
Direito e Tecnologia Podcast.
Muito bem, estamos de volta com a nossa série de episódios falando sobre cartórios e Lei Geral de Proteção de Dados. A gente vai dar sequência aqui no provimento 134. No episódio anterior a gente falou sobre encarregado, agora a gente avança um pouquinho sobre alguns outros pontos que eu vou dar uma pincelada sobre eles aqui, trazendo algumas informações que eu acho importantes. Primeiro ponto do episódio hoje é falar sobre o relatório de impacto. O capítulo 6 do provimento 134, ele fala sobre o relatório de impacto. O relatório de impacto é um instrumento por meio do qual eu avalio o impacto daquela atividade de tratamento de dados pessoais para, né, a proteção de dados pessoais. Toda vez que eu for implementar um sistema novo, quando eu for mudar um procedimento interno do cartório, eu preciso fazer esse relatório de impacto para avaliar qual que é o impacto que isso vai provocar. E dependendo do resultado desse impacto, eu decido por aquela mudança ou não. Essa é a ideia de se realizar, né, um relatório de impacto, para saber se isso gera risco, se aquela nova atividade de tratamento de dados pessoais, se ela é capaz de gerar risco às liberdades civis e aos direitos fundamentais do titular, conforme está lá no caput do artigo 11, né, do provimento 134. E aí esse artigo ele vai trazer, né, algumas orientações importantes sobre a realização desse relatório de impacto. O que eu avaliei aqui é que as orientações elas são bastante claras, vai falar sobre a adoção de metodologia que seja eficaz, obviamente, né? Vai falar um pouquinho sobre a forma desse relatório de impacto. E aí ele faz algumas observações que eu achei interessantes, eu vou destacar aqui, é que as serventias de classe 1 e 2, segundo o provimento 74 que a gente já avaliou aqui, ele está dizendo que elas podem adotar um modelo simplificado de relatório de impacto. Já as serventias de classe 3, elas deverão adotar um modelo completo. O que a gente precisa saber é o que é o modelo simplificado e o que é o modelo completo. E aí o provimento ele faz referência a orientações metodológicas, ou instruções metodológicas da CPD-CN-CNJ. Então tem que aguardar essas instruções serem emitidas para a gente saber exatamente qual é o modelo de relatório de impacto que será adotado. Um próximo ponto do provimento 134 é o que diz respeito a medidas de segurança, sejam elas técnicas ou administrativas. Está no capítulo 7, a partir, né, do artigo 12. E aqui, pessoal, ela vai conversar muito com a resolução, com o provimento 74, que a gente já mencionou antes. Se você, enquanto serventia, né, se você já adotou as medidas lá do provimento 74, então você já avançou bastante nesse sentido, né, do que vai ser exigido aqui a partir, né, do artigo 12. Mas o que é importante que talvez você não tenha feito lá? Primeiro, você precisa elaborar uma política de segurança da informação. Né? E aí, dentro da política de informação, ele estabelece aqui no inciso 1 do artigo 12 o que minimamente precisa constar dentro da política. Primeira coisa que eu trago é o seguinte. Beleza, você vai olhar aqui e vai falar assim, eu preciso prever isso, 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 isso. Só que lembra do seguinte, o papel aceita tudo. Coloque no papel aquilo que você realmente faz. Não tente colocar no papel algo mirabolante, porque, né, o juiz corregedor, né, vai achar aquilo lindo, bonito, que está bonito no papel, mas todo o processo de fiscalização trabalha com evidências. Então, o juiz corregedor vai querer saber se você faz realmente aquilo que está na sua política. A fiscalização da autoridade nacional também vai fazer a mesma coisa. Triste é a pessoa que acha que o papel aceita tudo e escreve um monte de coisa lá e depois na prática não faz nada daquilo. Então, não adianta. É preferível ter menos, então. Então, faça uma política de segurança da informação, enxuta, não fique inventando moda, né? Não tente inventar a roda, como dizem por aí, mas faça aquilo que realmente é necessário, de acordo que, né, com o que o provimento e a Lei Geral de Proteção de Dados existe. Um outro ponto que eu achei bastante interessante, em que ele cita nessa parte de segurança da informação, é a determinação de elaboração de um plano de resposta a incidentes. A gente sabe que as serventias têm passado por um processo de digitalização nos últimos anos, e aí faz uso de tecnologia para armazenar dados de registro. Então é importante que, inclusive lá, observado o provimento 74 e tudo, é importante que você tenha adotado algumas medidas de segurança técnicas, algumas medidas técnicas de segurança. Né? Firewall, antivírus, um bom servidor, um bom prestador de serviço, né? Isso tudo é muito bem previsto aí. Acontece que não basta, né, isso. É importante que, e aí em segurança da informação a gente fala muito sobre isso, né? É importante que você tenha um plano de resposta a incidentes de segurança, porque eventualmente ele pode vir a acontecer. Né? Quando eu digo que ele pode vir a acontecer, é porque de fato não existe segurança da informação em 100% dos casos. Né? As técnicas, né, de invasão, por exemplo, de sistemas, elas continuam existindo. Né? Então é difícil talvez você bloquear, né, um hacker, como costumo dizer por aí, né? Só para deixar claro aqui. Né? Então é importante que você tenha medidas de segurança bem implementadas, mas que você tem um plano de resposta. E se acontecer? O que que eu faço? Quem que eu aciono? Quem que eu comunico? Né? O artigo 13, inclusive, ele vai dar alguns detalhes com relação a isso. Então é importante ter um bom plano de resposta, que significa prever quais vão ser as ações a partir do momento que você identifica que houve uma invasão à base de dados, né, da sua serventia. O que que você faz a partir dali? Ah, eu comunico fulano de tal, eu chamo o tabelião, eu chamo o prestador de serviço lá de TI, eu vou chamar o encarregado. Você vai fazer isso dentro de que prazo? Ah, eu preciso comunicar na Autoridade Nacional de Proteção de Dados? É, pô, mas o que mais? O que eu faço? O interessante é que o artigo 13, ele faz eco, né, a uma orientação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que esse incidente deve ser comunicado, né, a ANPD, né, a Autoridade Nacional. Só que o artigo 13 diz que o juiz corregedor permanente e a Corregedoria de Justiça também devem ser comunicados. Isso é uma coisa do setor, é algo específico, né, para vocês aí que são ou que atuam auxiliando, né, as serventias extrajudiciais, dentro de um prazo máximo de 48 horas úteis. Se você não tem isso planejado, se você não tem esse plano sobre o que você vai fazer, né, quais são as ações que vão ser tomadas, você vai se perder na hora que o incidente acontecer. É importante que esse plano seja muito bem elaborado, vamos dizer assim. E aí, ainda dentro dessa parte de segurança da informação, ele vai falar sobre o descarte, né, de documentos, e aí ele informa, ele faz referência a um outro provimento, que é o provimento 50 de 2015, que é a tabela de temporalidade de documentos. Esse provimento foi editado pelo Conselho Nacional de Justiça, então você vai, né, você vai seguir exatamente aquela tabela de temporalidade para que você exclua, né, os documentos com o objetivo claro de proteção de dados pessoais. Então, seguindo essas orientações, né, perfeito, né, você não terá problema. E aí, por fim, ele coloca que o responsável pela serventia extrajudicial, sempre que possível, digitalizará os documentos físicos que ainda são utilizados e armazenará os documentos físicos que contenham dados pessoais e dados pessoais sensíveis em salas ou compartimentos com controle de acesso. Também não há nenhuma novidade neste ponto aqui, porque isso já era uma previsão, talvez não expressamente, mas também já era uma previsão da própria Lei Geral de Proteção de Dados, já é uma boa prática para quem trabalha com privacidade e proteção de dados. Um outro ponto do provimento, que eu achei bastante interessante eles terem destacado isso, é a necessidade de treinamento. Está lá no capítulo 8º do provimento 134, artigo 16, ele vai dar algumas orientações sobre o treinamento. Treinamento é importante por uma série de fatores. Né? Primeiro, os seus funcionários, os funcionários da serventia, eles precisam entender do que se trata. E aí eu vou até pensar de uma outra maneira. Quando você vai começar um programa de adequação, quando você vai começar a adequar uma serventia, uma empresa, uma organização, é importante que os funcionários saibam do que você está falando, né? Que assunto é esse. Se você não os instrui previamente, né, fica difícil na hora de fazer o mapeamento, que está lá no nosso segundo episódio dessa série, vai ficar difícil, né, eles entenderem exatamente o que você está perguntando. Né? O que é dado pessoal? O que é dado pessoal sensível? O que é controlador? O que é operador? O que é tratamento de dados pessoais? Então é importante que ocorra um treinamento básico antes mesmo de iniciar o treinamento, né, antes de iniciar o mapeamento, desculpe, para que então depois, ao final, você faça um treinamento dizendo como a coisa ficou. Né? E esse treinamento, eu achei bacana, né, porque o provimento ele vai falar sobre isso, esse treinamento ele precisa ser regular. Né? Você precisa fazer reciclagem dessas pessoas, até porque você tem, às vezes, uma troca de funcionário, ou o funcionário acaba esquecendo, então, de tempos em tempos, você vai executar esse treinamento. Na verdade, quem vai executar esse treinamento, bom, pode ser o DPO, pode ser o encarregado, né, ou uma consultoria externa, que você vai contratar especificamente para essa atividade, né, para realizar o treinamento. Então isso é importante, tá? Eu achei bacana, isso está previsto lá no provimento também, no artigo 16. Um outro ponto, né, importante aqui do provimento é com relação a medidas de transparência e atendimento a direitos de titulares, que está lá no capítulo 9, né, no artigo 17. A LGPD estabelece quais são os direitos dos titulares, então se você não sabe quais são esses direitos, aqui não é o momento para a gente poder falar sobre isso, né, mas importante que você vá na Lei Geral de Proteção de Dados entender quais são os direitos dos titulares, e aí então, a partir daqui, do provimento, você vai exatamente saber entender como você, responsável por uma serventia, deve atender aqueles direitos que estão previstos na LGPD. A LGPD traz algumas informações também sobre como esses direitos devem ser atendidos, mas o provimento ele foi muito mais específico, né? Ele vai falar que é preciso que se estabeleça, né, você propriamente, né? Ou né, em parceria com entidades de classe, enfim, na maneira como você se organizar para ter encarregado, importante que haja um canal eletrônico específico para atendimento de requisições ou reclamações apresentadas pelos titulares de dados pessoais. Quando eu olho para as empresas costumam colocar, algumas empresas têm feito isso, né? Coloca lá o e-mail do SAC, né, do Serviço de Atendimento ao Consumidor. Não dá, não rola. Precisa ser um canal específico para, né, a parte de privacidade e proteção de dados, para o DPO, para o encarregado, né, para essas solicitações. Então, se você tem um e-mail do cartório para informações gerais, você não vai usar esse e-mail, você vai usar um outro e-mail. Então, é preciso que se tenha esse cuidado. Importante estabelecer um fluxo para atendimento, porque os prazos eles têm resposta para serem, eles têm, na verdade, as respostas têm prazo para serem, né, para serem atendidas, para serem emitidas. Então, é importante ter esse fluxo muito bem desenhado. E aí você precisa divulgar, né, a existência desse canal, você precisa divulgar a sua política de privacidade, seu aviso de privacidade. Se você tem um site, importante aqui, o provimento coloca que você precisa colocar lá o aviso de cookies no portal de cada serventia, se a sua serventia tiver, um aviso de privacidade para navegação no website da serventia. Enfim, preciso que essas informações estejam disponíveis para o titular de dados pessoais. Vou fazer uma comparação aqui que eu acho que vai ficar fácil de todo mundo entender. Quando você vai numa loja, não sei se vocês já repararam isso, tem lá do lado do caixa, normalmente fica ali, né? Do lado do caixa tem assim um código de defesa do consumidor, né? Por quê? Porque isso é uma determinação legal de que o código de defesa do consumidor fica à disposição do consumidor e à vista dele. Então, por isso que fui numa loja há pouco tempo, estava lá num cavalete bonitinho, emoldurado, né? Nem sei se ele sai dali de dentro, né? Tem que sair. Se alguém pedir para ler, tem que sair. Você vai fazer o mesmo com a sua política de privacidade. Ela precisa estar disponível e acessível, né, para que as pessoas possam lê-la e tirarem lá as suas dúvidas. O que vocês têm que tomar cuidado é sempre com a questão da linguagem, tá? É importante que vocês tenham esse cuidado, a linguagem que vocês vão utilizar para essas pessoas terem um acesso fácil, né, a essas informações. O público, né, dos cartórios, ele varia muito, então é importante que a linguagem seja acessível. Um último ponto desse capítulo que eu vou encerrar o episódio é com relação ao artigo 20, né, porque ele vai falar sobre a gratuidade do livre acesso aos titulares de dados. Né, tá lá. A gratuidade desse livre acesso será restrita aos dados pessoais constantes nos sistemas administrativos da serventia, não abrangendo os dados próprios do acervo registral, e não podendo, em qualquer hipótese, alcançar ou implicar a prática de atos inerentes à prestação de serviços notariais e registrais dados dotados de fé pública. Cara, é incrível, né, a previsão do artigo 20, porque realmente eu poderia, para exercer um direito do titular previsto lá na LGPD, que é acesso aos dados, eu poderia esbarrar no serviço próprio do cartório, que é fornecer uma certidão, por exemplo. Então eu quero gratuidade para ter acesso aos dados e eu quero ela no meio de uma certidão, pô. Mas certidão é o serviço, é um dos serviços que o cartório oferece, né, e cobra por isso, por sinal, né, e que é lícita a cobrança. Então eu achei interessante a previsão do artigo 20, porque ela visa elucidar um eventual conflito de interpretação entre a gratuidade do livre acesso, que está previsto lá no artigo 6º, inciso 4 da LGPD, e, né, essa emissão de certidão. Então, as duas coisas não se confundem, tá? Eu vou falar para o senhor, não, realmente tem dado seu aqui, no cartório. Acabou, estou dando, permitindo ela acesso, mas não vou emitir uma certidão para ela, porque para emitir certidão, isso é pago, né? Enfim, é um serviço, um dos serviços do cartório. Então, esse é um ponto, né, de atenção também importante aí para nós. Ele vai dizer, né? No parágrafo, todo documento obtido por força do exercício do direito de acesso deverá conter em seu cabeçalho os seguintes dizeres: este não é um documento dotado de fé pública, não se confunde com atos inerentes à prestação de serviço notarial e registral, nem substitui quaisquer certidões, destinando-se exclusivamente a atender os direitos do titular solicitante quanto ao acesso a seus dados pessoais. Uma maneira dele se proteger para que nem, né, para que as pessoas não burlem aí o sistema, né, de cartórios. Beleza? Pessoal, vou encerrar esse episódio por aqui. Já estou estourando aí o meu tempo inicial, né, que era de 15 minutos, mas eu achei interessante a gente completar. Beleza? Mas não acabamos ainda a série sobre cartórios. A gente vai chegar agora em questões que são muito, muito específicas dos cartórios e que estão no provimento, né? Dando aí, né, não um spoiler, né, mas um aviso, né, dos próximos episódios. A gente vai falar sobre o capítulo 10, que fala das certidões e compartilhamento de dados com centrais e órgãos públicos. Esse é um ponto bem interessante, que é muito específico da atuação de vocês. As outras partes do provimento são exatamente aquelas que ficaram, né, falando especificamente do tabelionato de notas, de registros, enfim, e aí a gente encerra o provimento, beleza? Muito bem, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima.
Direito e Tecnologia Podcast.